Senhores deputados, muito boa tarde. Bem-vindos das merecidas férias. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Senhores deputados, vamos dar então agora sim à nossa reunião de hoje. Antes de votarmos o ponto número 1, as atas das reuniões de 25 e 26 de julho, gostava de vos apresentar e de vos dar conhecimento das nossas novas colaboradoras da Comissão, a doutora Alexandra Graça, que vem substituir a doutora Margarida, que foi para o Parlamento de Timor, e a Herminda, que vem substituir a Luísa, que por baixa não pode dar o acompanhamento. Por isso, a doutora Alexandra e a Herminda são as nossas novas colaboradoras da Comissão, a par das já clássicas Conceição e doutora Luísa Colasso, que sem elas esta comissão não seria a mesma. A Comissão de Economia existia, mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Muito bem. Atas, 25 e 26 de julho. É, exatamente. Contra. Abstenções. Aprovado. Unanimidade. É preciso a votação do requerimento do Partido Social Democrata para a audição da UNICRE, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição sobre o sistema de pagamento eletrónico utilizando cartões de crédito e de débito. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial aos colegas. Esperar que as férias tenham sido retemperadoras. Muito sucintamente, penso que é muito claro a motivação que nos leva a apresentar este requerimento. Face às notícias e algumas decisões tomadas por alguns operadores económicos e empresariais, entendemos nós que seria relevante tentarmos perceber, quer do lado da rede que gera os pagamentos automáticos, quer do lado das confederações do comércio e da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, tentar perceber realmente como está organizado esse sistema e tentar perceber e obter ainda mais informações específicas sobre as motivações do lado de alguns dos operadores para algumas das decisões que aconteceram. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, nenhuma objeção, pelo contrário, este é um problema antigo, é um problema que já há muitos anos vem sendo colocado e que se agrava no momento em que não há concorrência neste tipo de atividade em Portugal. E é por isso que, concordando nós com as audições propostas, achamos que poderíamos ir mais além. Porque do que viemos a saber relativamente a este processo, há duas questões que valeria a pena pensar, e a Assembleia não pode ficar afastada disso. É, uma primeira questão, porquê é que não podemos aderir a um sistema espanhol? E porquê é que existem limitações, dado que os progressos tecnológicos hoje são os conhecidos, porquê é que qualquer comerciante não pode aderir, ou qualquer associação não pode aderir a um sistema que concorrencialmente possa ser mais favorável? Portanto, essa é uma questão que obrigaria a que, porventura, quer o regulador ou até a intervenção do Governo pudesse vir esclarecer quais são as limitações e de que forma podemos ultrapassar as limitações para que pudéssemos aderir ou que qualquer comerciante, neste caso são os que estão em discussão, ou qualquer cliente do sistema da Unicre, não possa vir a aderir a qualquer outro sistema espanhol ou de outro tipo. Mas há uma segunda questão que este processo veio pôr à tona, mas que já era conhecido, é que muito dos preços praticados pela Unicre, e do que viemos a saber, quase praticamente 80% da formação desse preço, tem a ver com comissões bancárias. E a questão que nós colocamos é porque é que não ouvimos a Associação Portuguesa de Bancos dizer porque é que em Portugal se pratica uma comissão bancária tão elevada que vai ela própria depois influenciar o preço final do serviço, dado que sabemos que praticamente o serviço prestado pela Unicre, enquanto serviço próprio e não enquanto intermediário, é uma parcela residual do valor que qualquer comerciante paga. Portanto, conviria da nossa parte que pudesse ser alargado, se o PSD estivesse de acordo, a que pudéssemos ouvir também a Associação Portuguesa de Bancos dizer porque é que cobra cerca de 80% da taxa que é cobrada a um comerciante é destinada aos acionistas, porque a Unicre vem dizer que tem acionistas, os acionistas são o sistema bancário, e o sistema bancário impõe taxas, se quiserem, operações bancárias, bastante elevadas. E, portanto, a questão também que importa saber é a Unicre virá dizer aqui, bom, os bancos cobram-nos 80% dessa taxa, nós temos que ter um valor, que é este o valor, que é acima da média europeia. E, portanto, ir-nos a remeter para os próprios acionistas bancos. E outra questão é porque é que não há concorrência com sistemas internacionais. E, por isso, estando nós de acordo em ouvir estas associações, sugeríamos que pudéssemos ir mais longe para perceber o problema em toda a sua amplitude e sua profundidade, que tem a ver com as taxas bancárias, que estão a montante da taxa do Unicre, e com a impossibilidade de adesão a um sistema que não seja um sistema nacional.
É o deputado Fernando Serrasqueiro que vai presidir a reunião, ele que a vai marcar, que eu estou naquele sítio. Eu estou naquele sítio. Deputado Agostinho Lopes, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudava também todos os colegas da Comissão. Eu dizer que nós, no fundamental, estamos de acordo com a proposta e até com os acréscimos recentes propostas que o Grupo Parlamentar do PS faz. E até faríamos mais uma, só não a fazemos diretamente, porque fizemos hoje entrega de um novo requerimento para a audição da Autoridade da Concorrência, onde, entre outros aspectos, consideramos que deveria ser ouvida sobre este problema. E porquê? Porque a Autoridade da Concorrência tem um relatório recente da abordagem do problema da concorrência neste setor e nesta área, que acabou por ser favorável à Unicre. E, do nosso ponto de vista, era oportuno ouvi-la, exatamente a propósito disto e de outras questões. Julgo que, se for aprovada a outra sugestão que fazemos, o outro requerimento que fazemos, sendo votado hoje ou não, a Autoridade da Concorrência era claramente uma entidade a ser ouvida nesta matéria. E disse.
Obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, CDS, Bloco de Esquerda, sobre esta matéria, posso passar à votação ou querem intervir? Deputado Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e apenas para dar a resposta às sugestões e às propostas, aparentemente, e à partida não nos parece mal que possamos ouvir futuramente outras entidades, mas entendemos nós que estas três que estamos a sugerir são aquelas que mais diretamente lidam com a questão em si e, portanto, sem colocar desde já o obstáculo a que possamos ouvir futuramente, aquilo que sugeríamos é que, para já, agendássemos estas e que, se no seguimento destas audições se vier a revelar necessário e substancialmente mais acrescentado do ponto de vista da informação que se possa obter essas entidades sugeridas, futuramente poderemos então agendá-las.
Muito bem, vamos depois passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a favor, CDS, por unanimidade. este requerimento do Partido Social Democrata tem três entidades: a NICR, Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Certo? Alguma ordem de audição preferida, Srs. Deputados? Ou pode ser aleatório? Pela ordem que está apresentada? Ok. Muito bem. Apreciação e votação do requerimento do Partido Comunista para audição do Ministro da Economia e do Emprego sobre o aumento do preço dos combustíveis e o agravamento da situação do setor da construção civil. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós consideramos que seria importante ouvir com alguma rapidez o Sr. Ministro da Economia e do Emprego nesta início de sessão legislativa relativamente a estes dois temas. Aumento do preço dos combustíveis. Pode-se dizer que eles têm tido uma evolução contraditória, mas as contradições verificam-se sempre no sentido da subida. Portanto, vão subindo, depois há uma semana em que descem, mas o que é certo é que a tendência é de ter subida significativa, com consequências particularmente graves para a economia nacional e também para a generalidade dos consumidores portugueses. Por outro lado, há um conjunto de medidas, incluindo algumas que constam de projetos de resolução aprovados nesta Assembleia da República, estou-me a relembrar da rede low cost, que, sobre as quais não há notícias e que poderiam constituir, podemos dizer, se não a resolução deste problema, pelo menos certamente uma forma de o minorar. E desse ponto de vista, julgámos que tinha interesse a audição do Sr. Ministro da Economia. Por outro lado, nós fizemos uma audição por agendamento protestativo do Grupo Parlamentar do PCP em julho sobre o setor da construção civil. O que é certo é que a situação se mantém em agravamento profundo, como todas as informações, todas as notícias de empresários, de associações empresariais, de estruturas sindicais mostram, mas não só. A própria comunicação social vai dando informação suficiente sobre encerramento, reestruturações de empresas neste setor, com todas as suas consequências. É claramente o maior contribuinte para o avolumar da dimensão do desemprego no país, e que a gente veja, continuam por ser tomadas medidas. E esta opinião é também corroborada exatamente pelas associações do setor. A única medida que acabou por sair, do nosso ponto de vista, muito tardiamente, em agosto, foi aquela que o Sr. Ministro tinha aqui anunciado, sobre a libertação de calções, mas mesmo essa, eu diria, muito insuficiente, dada a sua abrangência, que deixa de fora a grande, imensa maioria, por exemplo, de todos os subempreiteiros de pequena e média dimensão. Acaba por atingir exatamente e só aquelas empresas que têm contratos diretos com o Estado. Portanto, até esta questão precisava de ser, que está a ser levantada por algumas estruturas, por algumas empresas, precisava de ser clarificada. E desse ponto de vista, portanto, a conclusão é muito simples, a necessidade de ouvirmos o Sr. Ministro da Economia no sentido de procurarmos intervir relativamente a estas duas questões. E disso.
Obrigado, Sr. Deputado de Lopes. Sr. Deputada Catarina Martins, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Muito brevemente, só para dizer que o Bloco de Esquerda concorda com o requerimento do PCP e também pedir o seguinte aos presentes: eu tenho neste momento uma outra comissão em simultâneo e tenho de me ausentar. Se ninguém se opusesse, ficava já registado o voto favorável do Bloco a este requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado Artice Martins.
Sr. Presidente, cumprimento também no início desta sessão todos os colegas. Nós damos o nosso voto favorável, como não poderia deixar de ser, a este requerimento do PCP, porque É necessário que o Sr. Ministro da Economia, porque existe um Ministro da Economia, não é? Venha à Assembleia. É a nossa preocupação, é a economia. O Governo tem demonstrado apenas a perspectiva da preocupação com o déficit e mesmo assim não atinge esse objetivo. É necessário a perspectiva da economia real e, portanto, o acompanhamento sério destas questões. E estes dois assuntos, tanto o que diz respeito aos combustíveis como o que diz respeito ao setor da construção civil, são absolutamente essenciais. No que diz respeito aos combustíveis, o PS também tem apresentado várias iniciativas, mesmo em anteriores audições. O Sr. Ministro da Economia comprometeu-se, inclusivamente com a instalação da rede de combustíveis low cost, que poderia, de alguma forma, contribuir também para o acesso a este tipo de combustível, e ainda assim, nada foi feito sobre o assunto e não sabemos o que é que, no fundo, ainda pensa o Governo sobre este assunto. Eu penso que os partidos da maioria também têm que estar interessados nesta perspectiva de sabermos quais são as soluções que o Governo tem sobre os assuntos que interessam aos portugueses e, portanto, sobre a economia real. E também já vimos que é necessário trabalharmos para introduzir mais concorrência no que diz respeito a este assunto. Continua a ser um problema para Portugal. No que diz respeito ao setor de construção civil, não continuam as falências, os encerramentos e, portanto, os despedimentos, porque é isso também que nos preocupa, esta taxa de desemprego que não para de aumentar. E, portanto, a obrigação do Governo é ter políticas para os portugueses, políticas sustentáveis para os portugueses. E a questão do desemprego é fundamental. Não é possível continuarmos nesta perspectiva de nos confrontarmos com taxas e ficarmos com estas taxas de desemprego e ficarmos admirados pelos seus resultados quando simplesmente não existe política para a economia. E, portanto, o Sr. Ministro da Economia tem que vir a esta comissão para dar explicações sobre estes assuntos. Já agora acrescentaria um outro, que é o facto de ontem mesmo ter sido anunciado duas demissões na EDP Renováveis, Nogueira Leite e um outro administrador, que também... Francisco Lacerda, obrigada. E, portanto, também, mesmo no que diz respeito a este setor, há explicações que devem ser dadas à Assembleia da República, no sentido de percebermos, numa questão fundamental, que até tinha valor acrescentado para a própria EDP e para Portugal, o que é que se está a passar no que diz respeito a esta situação. Portanto, eu espero que a maioria contribua, porque o Parlamento é a sede, digamos, do acompanhamento destas matérias, a bem, digamos, mesmo da nossa função enquanto parlamentares, e contribua com o seu voto favorável para a aprovação deste requerimento.
Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, tudo bem.
Muito obrigado. Para nós também é relevante estes problemas no setor dos combustíveis e no setor da construção. Para nós é também relevante que tudo esteja esclarecido e tudo se perceba, seja do lado daquilo que é a responsabilidade do Governo, seja daquilo que é o desempenho das atividades em questão. Mas há uma coisa que nos admira, é como é que alguém ainda se admira por estas situações, em alguns casos, acontecerem e, sobretudo, como é que ainda esperam que haja alguma admiração por parte de quem olha para esta situação, quando esta situação realmente não acontece por acaso, não aconteceu nas últimas semanas e não resulta da estagnação da atividade económica dos últimos dias. E, portanto, para nós é muito claro que há um problema que realmente existe, que é o reajustamento de um setor que naturalmente sofre o efeito direto da retração da atividade económica, e o setor da construção necessariamente seria um dos primeiros a ressentir-se, bem como uma área onde nós percebemos que é necessário incutir mecanismos de concorrência para que seja claro para a opinião pública e para os consumidores finais a formação dos preços de combustíveis e para que não resulte, por uma menor informação, algum problema a nível da transparência de um setor que é vital que assim se mantenha. Agora, para nós também é real e para isso também nos causa alguma admiração, porque é que, sem pôr em causa o direito do aparecimento deste requerimento, nós estamos a falar de assuntos que foram objeto de audição ainda há bem pouco tempo e entendemos nós que será mais produtivo não estarmos novamente a colocar em questão e em cima da mesa um requerimento sobre as mesmas temáticas e aguardar por uma audição ordinária do Ministro da Economia, que acontecerá brevemente, certamente, e onde poderemos todos apresentar estas e outras temáticas que, no caso, e naquelas que são objeto deste mesmo requerimento, já foram objeto da audição específica sobre estas situações. E, portanto, nós não podemos acompanhar este requerimento que é apresentado pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar os colegas, desejar-lhes um bom regresso a uma sessão que será seguramente muito trabalhosa, e dizer sobre este requerimento que é perfeitamente natural existir Ministro da Economia, é perfeitamente natural que ele aqui venha e até é perfeitamente natural que a oposição não se sinta esclarecida sempre que o Ministro cá vem. Sendo isto tudo natural, era também natural que se pudesse esperar pela consequência ou pelos resultados de um conjunto de avaliações que o Governo está a fazer e que decorreram de uma audição que temos aqui há muito pouco tempo sobre o setor da construção civil, que é de facto dramático, é um problema real que afeta muita gente, apesar do setor ser até dos mais resilientes e ter mão de obra bastante que se adapta com alguma facilidade e que tem bastante mobilidade, é um drama e são setores onde o país tinha de facto know-how e podia dar cartas. E julgo que basta olhar para a importância e para a presença de algumas empresas no estrangeiro para percebermos que temos, de facto, algo aqui que podemos exportar, e não estou com isso a convidar ninguém a sair do país, estou apenas a dar nota do bom que foi feito no setor. Não vou sequer aqui argumentar que esta é uma consequência de políticas do passado ou do ajustamento necessário nesse setor e da quebra fortíssima de investimento público que existe, que é real e que o Governo assumiu. E, portanto, eu com isso quero dizer que nós devemos manter uma atenção especial sobre este setor, perceber e ver se as propostas que saem dos grupos de trabalho e do Governo são eficazes e quais são as suas consequências, e não ponho de parte que nós, no momento oportuno, possamos voltar a fazer esta avaliação. Parece-me que é bastante prematuro. Sobre os combustíveis, matéria mais complexa, não parece que o Partido Socialista, mais do que o Partido Comunista, porque eu sei que gostaria da ideia de voltar ao mercado com a intervenção direta do Estado, é legítimo, sempre o defendeu e, portanto, nós vemos com regras de mercado. Os preços refletem, tanto quanto é possível de decifrar, o movimento do crudo nos mercados internacionais. Nós temos dúvidas, sempre tivemos dúvidas, que há pouca fiscalização e pouca intervenção da Autoridade da Concorrência nos Estados para garantir informação e transparência nesse setor. Sempre pressionamos a Autoridade da Concorrência para fazer esse reforço. Sempre estivemos muito perto das posições do Partido Socialista naquilo que deve ser a informação ao consumidor, constituição, clareza na constituição dos preços, possibilidade de retirar constrangimentos legais à utilização de combustíveis não aditivados e, porventura, com isso encontrar mecanismos. A não ser, não estarei muito longe de dizer que eu veria com bons olhos até a redução da carga fiscal nos combustíveis, mas como devem calcular, se alguém me explicar como é que neste momento nós conseguimos baixar a carga fiscal nos combustíveis, dir-me-ão como e de que maneira. Então, não sendo possível essa intervenção, aliás, peço desculpa pela ligeireza, a grande esperança para o Partido Socialista, o Sr. Presidente de França, vinha com uma proposta de redução dos preços dos combustíveis e acabou com uma redução de 3 meses. E, portanto, só para dizer que é difícil, é uma matéria difícil, complicada, mas merece ser avaliada, e acho que a Assembleia e esta Comissão têm feito bem o seu papel, que é estar atento aos relatórios da Autoridade da Concorrência, analisar este processo de constituição dos preços, e por isso acho que não faltará tempo para nós voltarmos a essa questão. Parece-me prematuro também nesta matéria aprovar já este requerimento, apenas e só porque se registaram em cadência e em coerência dois, três aumentos consecutivos. Há um conjunto de matérias. Eu confesso, aliás, tenho um projeto de resolução também, porque estou preocupado com essa rede de low cost, embora tenha dúvidas como é que ela pode ser operacionalizada. Não sei se transformar os postos de Mobié em postos low cost é uma viabilidade, porque eles são muitos e estão espalhados pelo país. Mas não sendo possível essa transformação, nós vamos ter que avaliar e estudar isto com mais cuidado. E por isso, esse nosso voto contra não é um voto contra violento. O requerimento do Partido Comunista é um voto suave, porque esperamos muito em breve voltar a analisar essas matérias. Muito obrigado.
Bom, podemos passar à votação então. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Duas coisinhas. Obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento naturalmente que os partidos da maioria não acedam a esta audição do Sr. Ministro da Economia. Eu sei que nós vamos ter, teremos, julgo eu, as audições que estão previstas no regimento, mas isso não impede que não se possam fazer outras, como é habitual e tradicional. E julgo que a premência, a dimensão destes problemas exige, de facto, uma especificidade nas audições, que uma audição, a primeira audição da sessão legislativa com o Sr. Ministro, certamente não permitirá, inevitavelmente, se não houver outra forma, haverá abordagem entre as muitas outras questões e temas que o Ministério da Economia tutela, com a dimensão, sobretudo, que ele tem. Eu julgo que os senhores deputados da maioria, por vezes, não refletem neste pequeno problema, que é nós estarmos a ouvir o Sr. Ministro relativamente ao Ministério que, de facto, em sessões, em legislaturas anteriores, era ouvido em pelo menos duas comissões. A Comissão de Obras Públicas e Transportes e a Comissão de Economia. E, portanto, há aqui uma redução do tempo da audição relativamente à tutela destes importantes temas da economia nacional, que julgo que deveriam merecer outra compreensão, inclusive na realização de outras audições extraordinárias por esta Comissão, o que aparentemente não existe essa compreensão, e depois, inevitavelmente, isto traduz-se na redução da capacidade de escrutínio da Assembleia, nomeadamente da oposição, relativamente ao Governo. Julgo que a situação, a questão é sobretudo lamentável, porque, como insisto, estamos perante problemas que os próprios representantes do PSD e do CDS não negam, penso que têm bem a noção da gravidade da situação nestes dois setores e do que eles representam para a economia nacional. Relativamente ao problema da construção civil, o problema, eu diria que a questão não é do que é que resulta a crise. Ela é conhecida, é fácil, não sabemos disso e até sabemos que é um processo que está em desenvolvimento há meses. O que é estranho é que, perante esta situação, o Governo não tenha uma ideia, uma solução, uma medida. A gente não percebe qual é a estratégia do Governo para o setor, para esta área. Perante a calamidade que está em cima da mesa, não se percebe o que é que o Governo tem na cabeça. Não se percebe, a não ser deixar cair empresas e entregá-las à reestruturação de um fundo privado, aliás, cujo funcionamento misterioso, eu gostaria até de perceber melhor, chamado fundo, Vale Fundo, gostaria de perceber melhor o papel deste fundo, se tem dinheiros públicos, se não tem, etc. Mas o problema é este, a única coisa de concreto que saiu, e saiu passado quase mais de seis meses, quase nove meses, foi essa alteração no fundo, no regime de cauções, que é manifestamente insuficiente. Era insuficiente por aquilo que aqui o Sr. Ministro disse, mas até na sua formulação final é ainda mais insuficiente, porque não atinge uma parte muito significativa, provavelmente os que estão mais aflitos da própria estrutura. Portanto, até continuamos nesta matéria com um regime claramente diferenciado das regiões autónomas dos Açores, não se percebe bem porquê, mas prejudicando claramente o setor da construção civil, as empresas que estão a atuar em Portugal. Relativamente ao problema dos combustíveis, Eu só gostaria de fazer um registro ao deputado Hélder Amaral. Eu julgo que já funcionava, com a EDP também era o mercado a funcionar. E afinal veio-se a descobrir que havia alguma coisa para lá do mercado. Foi este governo, aliás, que descobriu. Descobriu não, porque ele fez o cálculo. Porque a descoberta era conhecida há muito tempo, como várias vezes aqui denunciámos, perante a passividade do anterior governo do Partido Socialista e da cumplicidade dos partidos que hoje são maioria. Depois, relativamente, mesmo aos combustíveis, também já era o mercado a funcionar quando o deputado Hélder Amaral defendeu, por exemplo, uma auditoria independente ao setor dos combustíveis. Onde é que está essa auditoria, senhor deputado Hélder Amaral? Onde é que está? Consta de um projeto de resolução vosso. Já o mercado funcionava. Já o mercado funcionava. Aparentemente não havia razão nenhuma para essa auditoria ser feita. Mas vocês propuseram a auditoria. Porque não tinham confiança que o mercado estivesse a funcionar. Ora bem, é exatamente isso. Já a autoridade da concorrência tinha feito o relatório quando vocês apresentaram esse projeto de resolução. Portanto, acho absolutamente estranho que não se queira, de facto, continuar a aprofundar este problema. E, sobretudo, insisto, as soluções. Porque o problema também aqui é que a rede low cost, pesada anunciada há quase um ano aqui nesta casa pelo Sr. Ministro, quando questionado pelo grupo parlamentar do PCP, não avançou. A utilização, por exemplo, do gás natural como combustível nos transportes rodoviários pesados e ligeiros, que poderia avançar muito mais rapidamente, não avança. Não avança e não é apenas o problema que já aqui discutimos, do problema do estacionamento dos veículos. É o problema das redes de abastecimento destes combustíveis. E ninguém percebe porque é que Portugal continua, por exemplo, a ser o país da União Europeia que, tendo os preços dos combustíveis líquidos mais altos, é aquele que menos utiliza o gás natural como combustível no transporte rodoviário. Portanto, é ao nível destas questões e destas soluções que seria importante ouvir o Sr. Ministro da Economia. Mas, pelos vistos, aquilo que era um grande problema, os combustíveis, que era um grande problema, eu não sei quantas vezes é que o CDS interveio durante a anterior legislatura sobre o problema do preço dos combustíveis. E como é que, sem se alterar absolutamente nada, deixou de ser um problema? Só apostar no poder. Eu lamento, de facto, que isto aconteça e julgo que deveria haver outra consideração, insisto, até pela necessidade de outro tempo para ouvir um Ministério que hoje tem uma amplitude que nunca existiu no nosso país, em termos do regime democrático, nunca aconteceu a situação de um Ministério que juntasse esta dimensão com o transportes e obras públicas com os restantes setores da área económica.
Senhor deputado Agostinho Lopes, passará a votação, que é voto a favor do requerimento do Partido Comunista. Os Verdes, Partido Comunista, PS, quem se abstém? Quem vota suavemente contra? CDS e Partido Social Democrata, ou seja, foi suavemente chumbado o requerimento. Suavemente. Bom. A senhora deputada Cláudia Monteiro informou que entendia não justificar-se a emissão de parecer da iniciativa, que é uma proposta de decisão de conselho, que inclui um acordo sobre a forma de troca de cartas entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Coisa gira, que troca de cartas, coisa meio romântica até. Alguém se quer pronunciar ou passamos à frente e fazemos informação a quem de direito que não foi dado relevo para se fazer parecer? Ninguém se quer pronunciar. Pedir um relator para a proposta de lei do 88 do Governo. Relator que cabe ao Partido Socialista, o seu deputado coordenador Rui Paulo Figueiredo. Indica-me depois. Indica já.
Indico já, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, a todas e a todos os colegas. Na proposta de lei número 88, Senhora Deputada Hortense Martins, e na proposta de lei número 89, o Senhor Deputado Duarte Cordeiro.
Muito obrigado. Nos outros assuntos, exatamente, chegou o requerimento do Partido Comunista que eu fiz distribuir para um pedido de audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Não sei se há um entendimento para a votação deste requerimento agora. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Lopes. Sra. Deputada Cristina Lopes.
Era muito rápido. Há aqui duas questões do meu ponto de vista. Uma é, compete a esta Comissão, tanto quanto julgo, o escrutínio da atividade da Autoridade da Concorrência, pelo menos nas matérias que a Comissão acompanha. Portanto, deve haver um relatório de 2011, quer pela anterior legislação, e esta, a nova legislação até reforçou esse escrutínio pela Assembleia. Portanto, estamos a aproximar-nos, vamos entrar no último trimestre do ano, e seria bom perguntar ao Governo se, nos termos da anterior legislação, a Autoridade da Concorrência enviou o relatório, e se esse relatório nos devia ter sido já enviado, e, portanto, ouvi-lo sobre esse relatório. Por outro lado, há outras questões, pelo menos três questões, já da intervenção da Autoridade da Concorrência no presente ano, que julgo que mereceriam que a sua audição. Um é este problema dos cartões e da UNICRE, sobre a qual a Autoridade da Concorrência apresentou um relatório, fez um relatório. Um outro é as decisões da Autoridade da Concorrência ligadas com as ações da grande distribuição, de promoção da grande distribuição, ocorridas no primeiro semestre, em janeiro, e depois no primeiro de maio. E as decisões tomadas. E um terceiro ainda, que se liga com um problema aqui várias vezes discutido, que é o problema do preço dos combustíveis e a introdução dos painéis de preços dos combustíveis, de que a Autoridade da Concorrência apresentou um relatório em julho, 24 de julho. Relatório esse, aliás, que ponha nu, na nossa opinião, aquilo que sempre dissemos sobre este assunto. E, portanto, julgámos que teria toda a oportunidade de ouvirmos o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, de preferência, tendo como eixo central o relatório da Autoridade da Concorrência de 2011.
Quanto já deu para entender, vai ser adiada a votação, por isso deixaríamos o resto dos esgrimir de argumentos para depois. Bom, mais dois assuntos, eu estou a tentar fazer-vos chegar aquilo que é o plano, a última proposta do plano de visitas ao Distrito de Viana do Castelo, mais rapidamente possível, porque estava a tentar agendar essa visita para o dia 1 e 2 de outubro, segunda e terça. Ao distrito mesmo, ao distrito, quando falo em Viana é ao distrito, e é ao distrito. Uma última, por isso mal tenho esse problema, faço chegar aos seus deputados coordenadores, e é já uma versão que, pronto, sempre em aberto, mas já conversada também com os autarcas locais e tudo isso. Bom, temos duas atividades interparlamentares, uma a 11 de outubro, que em Bruxelas, rumo a um quadro estratégico, uma a 9 e 10 de outubro, com a Comissão Libre, que é a Comissão de... Esta é para a primeira. A 11 de outubro, exatamente, com a Comissão do Desenvolvimento Regional, rumo a um quadro estratégico de referência e contratos de parceria no contexto da futura política de coesão, posições e papel dos PN. A CAI indicou um membro do... Vai indicar, em princípio, um membro do CDS, por isso aqui calharia um membro da oposição. Como já na última foi o Partido Socialista, a última, penúltima, Ana Paula Vitorino, que foi... o relançamento do mercado único, pontas de estação e desafios de futuro. Eu pedia ao Partido Comunista, se tiver interesse, muito bem, se não, passaria ao Partido Socialista, porque indo um membro, digamos, dos partidos que suportam o governo pela CAI, teria interesse ir daqui alguém da oposição. Depois, a 27 de novembro, com a Comissão IURI, de Assuntos Jurídicos, sobre Direito Europeu de Compra e Venda, da CAI vai... A CAI vai indicar PS, Partido Socialista.
A primeira comissão vai indicar PS,
a CAI vai indicar PSD, por isso, deputado Helder Amaral, há aqui, para 27 de novembro, uma possibilidade de ida de se indicar um do seu deputado do CDS. O tema é Direito Europeu da Compra e Venda, para 27 de novembro. Digam se sim ou se não, para, se caso não, se fazer rodar pelos outros seus deputados, se tiver interesse, está bem? Do Partido Comunista, 11 de outubro. Eu escolhi uma coisa aqui para o Partido Comunista, mesmo a jeito, Agostinho, mesmo para o deputado Agostinho, que é rumo a um quadro estratégico de referência e contratos de parceria no contexto da futura política de coesão. Não podia ser escolhido melhor. Se fosse feita à medida, eu não conseguia fazer uma coisa que estava feita. É a medida. Muito bem. Assim sendo, nós temos reunião na próxima quarta-feira.
Que será?
É de manhã, mas será presidida pelo Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, que eu estarei a ver o Futebol Clube de Porto, Clube de Bruxo. Deputado Fernando Serrasqueira, de manhã, não é? Reunião já. Sr. Deputado, reunião na próxima quarta-feira, será a que horas? Muito bem, e depois comigo. Ok. Muito bem, muito obrigado.